Você está ouvindo Mandiocast, as principais notícias, informações e novidades da mandiocultura para você.
Olá, seja muito bem-vindo ao Mandiocast, o podcast da mandioca. Eu sou Geile Viviane e no episódio de hoje iremos falar sobre a mandioca, a raiz do Brasil. Para isso temos a participação do engenheiro agrônomo José Lito Mota, pesquisador da área de transferência e tecnologia da Embrapa Mandioca e Fruticultura. José Lito, agradecemos por estar aqui conosco e de poder compartilhar com nossos ouvintes toda a sua vasta experiência sobre a mandioca.
Meu nome é José Lito Mota, sou engenheiro agrônomo e trabalho na Embrapa, numa das 43 unidades espalhadas pelo Brasil. Minha unidade, a Embrapa Mandioca e Fruticultura, está localizada na cidade de Cruz das Almas, estado da Bahia.
Este podcast foi feito pela Polímata especialmente para você.
José Lito, é um grande prazer a gente conseguir fazer esse episódio do Mandiocast contigo. A gente vem conversando já há alguns dias. E eu queria ouvir de você, que é um grande conhecedor da mandioca, sobre a origem, né, dessa mandioca. Existem muitas lendas, existem várias histórias que contam sobre essa origem, mas qual é a principal lenda sobre o surgimento da mandioca?
No dia de hoje, vamos lhes apresentar a lenda da mandioca. De acordo com a lenda, uma índia tupi deu à luz a uma indiazinha e a chamou de Mani. A menina era linda e tinha a pele branca. Vivia feliz, brincando pela tribo. Todos a amavam, pois ela sempre transmitia muita felicidade por onde passava. Porém, um dia, Mani ficou doente e toda a tribo ficou preocupada e triste. O pajé foi chamado e fez vários rituais de cura e rezas para salvar a querida indiazinha. Porém, nada adiantou e a menina morreu. Os pais de Mani resolveram enterrá-la dentro da própria oca, pois esta era a tradição e o costume cultural do povo indígena tupi. Os pais regavam o local onde a menina tinha sido sepultada com água e muitas lágrimas. Depois de alguns meses, nasceu dentro da oca uma planta desconhecida, cuja raiz por fora era marrom e bem branquinha por dentro, a cor de Mani. Os índios passaram a usar da nova planta para fazer farinha e uma bebida denominada cauim. Ganhou então o nome de mandioca, que é uma junção de Mani, o nome da indiazinha morta, e oca, a habitação indígena. Hoje, mandioca, a raiz do Brasil, alimento saudável, cada dia mais presente à mesa do brasileiro.
É muito interessante a lenda da mandioca com a indiazinha Mani. Mas a mandioca, a raiz brasileira, era o pão da terra no Brasil já antes dos portugueses. Como foi a chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral e como eles descreveram a mandioca?
Segundo os registros do descobrimento do Brasil, a esquadra de Pedro Álvares Cabral saiu no dia 9 de março de 1500 de Lisboa e no dia 22 de abril se tem o registro do descobrimento do Brasil. Na esquadra de Cabral existia o escrivão do descobrimento, o Pero Vaz de Caminha. A ele cabia se reportar ao rei de Portugal, Dom Manuel, sobre a nova terra descoberta. Há um registro, nas 15 páginas do relato de Pero Vaz de Caminha, há um registro que é o registro da história, o marco inicial da agricultura brasileira. Num trecho, o Pero Vaz de Caminha diz assim: "Eles não lavram nem criam. Aqui não há boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outra criação que acostumada seja ao viver dos homens. Quando ele se referia aos nativos e os via bastante fortes, robustos, aí, num trecho da carta, ele diz: são tão rijos, quer dizer, fortes, parrudos, tão nédios, uma expressão portuguesa da época, de pele lustrosa, que não o somos com tanto trigo e legumes que comemos. E quando se referia ao alimento básico dos nativos, dos índios, aí uma outra referência: eles não comem senão de outra coisa, a não ser do inhame que brota da terra. Aí o nosso escrivão, seguramente ele pisou literalmente na bola, porque o inhame a que ele se referia era um produto que ele conhecia em Lisboa de outras colônias portuguesas, né? E como Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique, né? E até hoje, até Timor-Leste, na Ásia também, foi colonizada pelos portugueses. À época já tinha algumas colônias e ele conhecia, então, o inhame. Ele achou assemelhado e eu, às vezes, quando realizo palestras com os agricultores, eu faço a observação, porque as raízes de mandioca, às vezes, elas vêm com a extremidade arredondada, lembrando o inhame. Mas não há dúvida hoje de que a mandioca é genuinamente nossa. Segundo os estudos em sítios arqueológicos, mesmo com o auxílio do carbono 14, apontam o Brasil central, mais ao norte, como centro de origem, e daí a dispersão da mandioca, e hoje é cultivada em cerca de 80 países no planeta.
Joselito, como você bem nos trouxe no estudo do carbono 14, a mandioca é uma raiz brasileira. Mas como os índios utilizavam a mandioca, mesmo antes dos portugueses? Que tipo de ferramenta? Como que eles beneficiavam? Como eles utilizavam a mandioca para fazer suas bebidas típicas, para fazer a tão conhecida e utilizada farinha de mandioca?
Os índios não tinham artefatos como hoje temos nas casas de farinha e se valiam dos recursos, né, que eles tinham. Assim, eles não tinham ralador, também chamado de cevador, onde se tem a bola, o bulinete com as serrilhas. Eles pegavam, crivavam na madeira, uma tábua, como um cedro, uma madeira mole, crivavam então lascas de pedras, conchas do mar, dentes de animais, de macaco, jacaré, e aí ralavam a mandioca e, em seguida, extraíam o líquido, né, da raiz, chamado de manipueira, ou no norte, chamado também de tucupi, e aí colocavam no tipiti, né, que é um trançado feito com diversas, às vezes de palmeiras, às vezes de uma planta também chamada guarimã. Ele é oco, comprido, assim, na faixa de 1,5 metro, 2 metros de altura. Colocavam, então, a massa. Ele é oco. Na parte de baixo havia uma alça que prendia. E na parte superior, por onde colocavam a massa, existia também a entrada, né, uma alça que colocavam com um pau atravessado, né, e mais na frente um outro no sentido transversal e do outro lado uma prancha que colocavam pedras. Por um processo de tração, com a parte de baixo do tipiti presa, eles colocavam as pedras e ainda hoje se usa, né, nas comunidades dos pequenos agricultores, principalmente no norte, na região amazônica. E aí, por um processo de tração, espirrava então, saía pelas frestas do tipiti o caldo da prensagem, e aí, em torno de 20 minutos, eles conseguem, né, extrair o líquido para depois no tipiti, já com a massa relativamente enxuta, passava, ainda passa, numa arupemba, numa peneira, né, e depois numa laje com fogo embaixo, né, eles jogavam a massa da mandioca, e aí com um rodo sem cabo, uma paeta, de forma muito tosca, eles conseguiam mexer com o calor embaixo e dava origem, assim, ao primeiro produto, farinha de mandioca.
Joselito, qual a importância da farinha de mandioca para a colonização do Brasil e para o desenvolvimento do nosso país?
E a farinha teve um papel extraordinário durante a colonização do nosso país, porque era o alimento que se associava à carne e ao peixe, que eram abundantes. E mesmo nos outros ciclos da cana-de-açúcar, do café, aí vinha também, com a cana, vinha o mel de engenho, que junto com a farinha dava energia para todo o trabalho, principalmente o trabalho escravo. E logo após a colonização dos portugueses vieram as levas de escravos, né, da África para o Brasil. Então, havia então, ao longo do tempo, a mandioca passou a ter uma importância muito grande, especialmente o produto principal, a farinha. Convém lembrar que no tipiti, no ato daquela tração para extrair a água, saía justamente o líquido, né, a manipoeira, mas também com um pouco de goma. E embaixo era o amido da mandioca, e embaixo, numa gamela, numa concha de uma palmeira, aí o líquido se assentava dentro, né, e depois tirava aquele caldo e no fundo estava assentada a base, né, para a fabricação dos beijus ou também as tapiocas de hoje. Então já desde os primórdios que os índios já faziam os beijus, além da farinha de mandioca. Há um registro do Pero Vaz, em outra carta ao rei de Portugal, que ele diz: faz-se por aqui umas broas, chamadas beijus ou filhós, tão alvos e saborosos que superam em muito o pão desse rei. E aí a história, né, é bastante rica em informações sobre a importância que a farinha teve no passado. E aí, além da farinha, outros derivados, os três primeiros governadores gerais, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, embora portugueses e tivessem o privilégio do trigo à mesa, preferiam os derivados da mandioca por considerá-los mais saudáveis. E aí a saga da mandioca continua. Historiadores apontam que se o Brasil não tivesse mandioca, o tempo de desbravamento do nosso território seria muito, muito longo. Para alguns seria praticamente impossível, porque nas jornadas, desbravando as matas, ao invés de plantar trigo que não era adaptado às nossas condições, eles pegavam manivas de mandioca para longas jornadas e iam plantando em determinados espaços da jornada, plantando na ida para colher na volta. Então a farinha teve um papel muito importante, há registros na história, foi o primeiro produto que foi confiscado pelo governo no passado. Existiam os especuladores que guardavam a farinha para alcançar preços maiores e o governo, então, se viu obrigado, em certo momento da nossa história, a confiscar a farinha. E quando a farinha voltava, vinha do governo, aí essa farinha era anunciada com espoucar de foguetes. Aí veio a denominação de farinha de foguete. Mas um registro histórico muito importante, que não se pode deixar fora da história, é justamente A primeira Constituição brasileira, em 1824, foi batizada de Constituição da Mandioca. Ou seja, as pessoas não votavam, só votavam aquelas que tinham posse. E a posse não era medida em moeda corrente, mas sim em alqueires de farinha de mandioca. Para se votar na paróquia, tinha que se ter um patrimônio equivalente a 150 alqueires de farinha. Para votar na província, a 250. Para ser candidato a deputado federal, tinha que se ter um patrimônio equivalente a 500 alqueires de farinha. E para ser candidato a senador, a 1.000 alqueires de farinha. Esses alqueires não é em medida diária, mas sim uma medida em litros. Então, se constituía assim uma constituição elitista, porque privilegiava aqueles que tinham terra, que tinham posse de terra. Então, se viam então obrigados, os que tinham posse de terra, a ter um número de empregados de acordo com a sua área de cultivo. Então, esses são registros assim que dão a dimensão do grau de importância que teve a mandioca, né, dos primórdios, e como carboidrato saudável, como energia do trabalho escravo e, naturalmente, na vida do brasileiro, no campo, né, e na cidade.
Joselito, você já esteve divulgando a mandioca em vários lugares, né, do Iapoque ao Chuí. E dos vários programas que você já participou, tem o programa com a Regina Casé, que foi bem engraçado. Além disso, tem alguns versos de cordel que você fala, que são bem interessantes para que os nossos ouvintes conheçam, né? Nem todos já tiveram essa oportunidade de conhecer. Conta pra gente essa história.
Um programa de TV com a Regina Casé. E a Regina me perguntou: Joselito, por que se come tanta farinha de mandioca no Brasil? Eu, de pronto, na prosa que eu tenho com os agricultores, respondi: olha, Regina, é porque a farinha no prato aumenta o que está pouco, esfria o que está quente e engrossa o que está ralo. E na pança é que dá substância. Foi algo assim jocoso, brincalhão, mas é um retrato que dá a você, né, uma ideia do grau de importância. E depois, através, a farinha tem uma finalidade cultural muito ampla. Nós temos aí os trovadores, os repentistas, os violeiros. E me faz lembrar o buli-buli, que é uma expressão cultural muito forte no estado da Bahia. E certa feita eu coloquei para o buli-buli, escrevi um texto sobre mandioca, a raiz do Brasil, e o buli-buli transformou isso em cordel. E um dos seus versos achei muito interessante, quando ele faz uma exaltação à mandioca, né, que era o conteúdo do texto, mas no verso ele diz assim: faz a papa da criança ver a vida começando, o bolo de casamento brinda quem está chegando, atende à necessidade de mamando a cada canto. É isso aí.
Está no ar o quadro A Voz do Agricultor. Aqui você participa trazendo seu depoimento, novidade ou curiosidade para compartilhar sobre a mandioca.
Bom dia, Gele. Bom dia, Patrícia. Queria parabenizar toda a equipe da Polímata por esse Mandiocast que me acompanha aí todos os dias na ida e volta ao trabalho. Queria compartilhar com vocês um pouco da minha experiência aqui como agricultor da Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Pouso Alegre e dizer o quanto a mandioca revolucionou a parte econômica e a parte social de Pouso Alegre. Para quem conhece a história, Pouso Alegre era uma cidade rodeada de fazendas, né? A principal fazenda, que era a Fazenda Canambrava, foi comprada pela empresa de papel celulose, que hoje é a Suzano. E com isso, os agricultores tiveram uma parte doada pela empresa para cultivar. Esses agricultores eram trabalhadores braçais na fazenda e passaram a ser produtores. Essa foi a grande revolução econômica da comunidade, porque cada produtor começou a produzir principalmente a mandioca e colheu os frutos economicamente falando. Particularmente falando, eu sou um jovem, tenho 26 anos, me formei com 18 anos, depois fui para a faculdade e já planejava deixar a comunidade, porque é o que a maioria dos jovens faz. Termina seus estudos e vai para as grandes cidades trabalhar. Eu sempre pensei fora da caixa, falei, não, eu acho que tem um campo para me desenvolver aqui na comunidade, sem precisar ir para a grande cidade para morar. Então comecei a trabalhar na associação junto com meu pai e logo consegui uma área de terra para produzir. E a minha primeira cultura e a minha cultura até hoje é a mandioca. Consegui desenvolver, graças a Deus, comprei o terreno, fiz a minha casa, comprei o meu carro, tudo isso graças a essa cultura maravilhosa que é a mandioca. E a comunidade, ela foi ganhando forma, ela foi desenvolvendo através da mandiocultura também. Hoje tem outras culturas, sim, mas a mandioca é a principal. Se você for analisar a nossa comunidade, como era antes, as casas todas de taipa, ninguém tinha condição de comprar uma moto, um carro. E hoje, a comunidade de Pouso Alegre, ela é desenvolvida graças à agricultura familiar e principalmente graças à mandioca. Eu costumo dizer aos meus pais e aos sócios da associação que nenhuma aplicação financeira te dá o retorno da mandioca, porque você planta e você tira mais de 100% de lucro ao ano, um ano e meio. Então, quero agradecer a vocês por expandir esse conhecimento e expandir essa cultura maravilhosa aí, levando ao conhecimento de todo mundo a grande revolução da mandioca. Muito obrigado e vida longa aí ao Mandiocast.
Obrigada, Erismar. A gente fica muito feliz com o seu depoimento e ver um jovem tá encampando a mandiocultura, vendo na mandiocultura futuro, para a gente é uma grande satisfação. E é o que a gente quer levar para outros jovens, levar para toda a comunidade o que pode ser feito a partir da mandioca. Então, obrigada por você ter inaugurado esse quadro, A Voz do Agricultor, e que outros agricultores também inspirados em você possam também estar participando e colaborando em levar mais conhecimento, mais motivação e inspiração para outros jovens e outros agricultores aí. Então, esse foi o sexto episódio do Mandiocast. Temos um convite especial para você. Na próxima semana, na quarta-feira, 5 de agosto, às 15 horas, teremos o seminário online Mandioca na Alimentação Animal. Temos dois palestrantes, dois debatedores e estarei como mediadora desse seminário e você é nosso convidado. O seminário será transmitido pelo YouTube Polímata Soluções. Não fique de fora e participe com a gente. Também queremos agradecer aos nossos ouvintes. Já ultrapassamos as fronteiras da Bahia para 14 estados, tendo Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais e Pará como os estados que mais nos escutam além da Bahia. E não para por aí. O Mandiocast está internacional. Ultrapassamos as fronteiras do Brasil para outros 7 países. É isso aí. O Mandiocast tem crescido a cada episódio e lhe convidamos a nos ajudar a ampliar ainda mais o alcance do Mandiocast. Envie para 5 amigos e ajude a compartilhar informações sobre a mandioca. Obrigada por estar aqui conosco. E até o próximo episódio.
Essas e outras informações, acompanhe conosco pelas redes sociais @polimatasoluções ou pelo nosso site www.polimatasoluções.com.